That sums up a growing urban phenomenon, officially known as parkour.
Nine, raising the curtain on parkour.
Diese Hindernisläufer, parkour.
Slobă că sunt parkour.
Unei noi discipline denumită parkour. Parkour, c'est parkour, parkour.
Parkour.
You make me wanna die. I'll never be good enough.
Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um SoldaCast número 30. E eu sou o Dudu.
Opa.
Eu sou a Ana. E estamos com o Alberto, Eduardo, Timóteo e o Jean.
Oi, eu sou o Jean.
Senhoras e senhores, não se deixem enganar. Eu sou o Dudu, macho pra caralho.
Mentira!
Eu sou o Jean e Fonseca.
Ah, não. Não vou fazer não, que eu tô com...
Eu sou o Alberto e... O SoldaCast 27 deu muito trabalho.
Prazer, Timóteo.
E é o Timóteo, o cara que manda os caras pra comer terra no CFT.
Porra, não é bem assim, hein?
Não, tô brincando. Timóteo foi convidado aí pra falar sobre o CFT, que a gente discutiu muito semana passada. E ele é o grande responsável por fazer o curso, não é isso, Timóteo?
É, mais ou menos isso, cara.
Então se apresente aí, cara. Fala sobre você, de onde você é. E fala um pouco sobre o curso. E não esquece de falar o tamanho da sua precisão, hein?
É, vou falar mesmo. É, nem sei qual que é o tamanho da minha precisão. Enfim, meu nome é Timóteo Elias, eu trabalho com teatro. E a ideia do curso foi mais ou menos que o pessoal tava querendo vivenciar o que a gente passa no exército ali, o pessoal que não teve oportunidade. E daí eles quiseram, a gente proporcionou pra eles.
Legal.
Bicho, a gente vai encher você de pergunta daqui a
pouco.
Tá fudido, cara. E é isso, pessoal, a gente teve um podcast aí num horário, uma data meio incomum, foi na quarta-feira, ontem, quer dizer, pra você não, porque eu saí hoje no sábado, no domingo, então, quarta-feira passada, e é isso, não tem muito o que falar essa semana, não tem muitas coisas fora as notícias. Dudu, quer falar alguma coisa?
Repercussão muito boa do podcast passado.
Ah, da virada, né?
Que tornou o podcast mais florido, todo mais rosa, todo mais legal. Então, por esse motivo, a Ana tá de volta e esperamos que ela continue em vários e vários e vários podcasts. A gente vai oficializar o podcast, ou no SoldaCast, vai pagar devidamente os honorários dela.
Sem dúvida.
Que então, ótimo!
Participação
Ana,
do grupo,
seja bem-vinda novamente ao podcast.
Obrigada.
Então,
e é isso também, o viés motivo também, uma repercussão muito boa também, mesmo tendo saído só em um dia da gravação disso aqui. Teve muita gente elogiando, gostou muito da edição, parabéns, Beto. Acho que valeu o trabalho que você teve, porque não foi meu, né? Mas enfim. E é isso, pessoal.
Agradou a gregos e troianos, né? Na verdade.
Pois é, foi bem legal.
E... O Ícaro, eu não aguentava mais ele me enchendo o saco, na moral.
Se fudeu. Mas é isso aí. Então, não tem muito o que falar, vamos para as notícias?
Eu queria falar um pouquinho do Jonathan Cruz Barros, que também é um cara que tá empenhado pra caralho em fazer um trabalho acadêmico sobre parkour. Ele me mandou a monografia dele, agora eu já dei uma pincelada, li o conteúdo, legal pra caralho, falando de inserção do parkour no meio, como matéria de educação física no ensino médio, nas escolas, então, muito legal. Então, futuramente, teremos também mais uma nova monografia a ser publicada lá no Pulo do Gato. E o que é legal, a monografia dele, o trabalho dele, engloba já aquele projeto científico que o Lamarck fez no início do ano, já acredita como bibliografia, e também acredita aquela entrevista do Berry, do salto em telhado, acredita o projeto Pilgrimage. Então, claro. Bem legal aí. São ferramentas de pesquisa super úteis do parkour, agora ganhando meio acadêmico. Então, parabéns aí pro Jonathan. Futuramente, acho que ele vai estar aqui com a gente falando um pouquinho mais sobre esse assunto.
Isso aí, então, vamos para as notícias?
Vamos para as notícias da semana.
Vamos lá, então, deixa eu começar, vai. O melhor pico do mundo será demolido?
Parkour bem divulgado por todos em Pelotas.
Escalada urbana. Parkour antes mesmo de David Berry.
Oficinas e Bianga de Parkour em Maceió.
SoldaCast 27, Super Hiper Mega Master Especial, virada esportiva.
Bela e Labac e Falcão juntos.
E o CFT, cursos fomentadores de tortura. Muito
fala
bom.
Fala assim, não, dos bichinhos, rapaz.
Você escreveu, então, filho da mãe? Filho da mãe?
Tá.
Vocês são podres.
Somos podres.
Tem mais uma notícia aí, velho.
Qual que é?
Fundador da Wikileaks preso por fazer precisão com calcanhar.
Ah, só faltava, né, cara? Até foi acusado de não ter usado camisinha. Enfim. O maior pico do mundo será demolido? Então, pessoal, uma notícia aí que foi enviada pra gente do matéria do jornal da Globo, do jornal O Globo, onde fala que o Parque das Crianças, lá da Lagoa Rodrigo de Freitas, conhecido nós como a Lagoa, no Parque do Rio de Janeiro, vai ser demolido para abrir espaço para uma mini ciclovia e um espaço para crianças lá, bom, usarem melhor aquela área lá. Isso é triste pra caralho, meu, porque é um pico do caralho, um dos melhores picos de parkour que eu já vi. O Kazuma foi lá e falou que é o melhor pico do mundo. Eu tenho gravado isso aí, eu vou colocar aqui, você coloca na edição do podcast, inclusive, falando isso aí. E é triste.
Agora, pelo que eu vi, realmente não eu tem nada que possa ser feito, né?
Sacanagem, vou xingar muito no Twitter.
É, então, acho que a essa altura do campeonato, eu acho que não tem. A gente custa bem muito em cima da hora, mas acho que não custa nada ir na administração da subprefeitura.
É isso, porque assim, se você é na administração da subprefeitura, chega no, na administração de parques e jardins e tenta um acordo, não sei, eu acho que não dá pra não fazer nada, entendeu?
Exatamente, não pode ficar parado chorando isso aí.
Posso acho ser que honesto e talvez até negativo demais.
Ah, não adianta nada.
Ah,
mas honesto. É, se você pensar na quantidade de pessoas que treinam parkour e o reflexo disso, e na quantidade de pessoas que vão correr e andar de bicicleta lá, a gente já perdeu, sacou? Pode demorir.
Com certeza.
Enfim, verdade.
Sem contar que no Rio de Janeiro tudo é muito burocrático, né?
Não, qualquer cidade grande, qualquer cidade grande, cara.
Qualquer lugar, preto.
É, cidade grande, então. É,
enfim, mas é o que eu quero é o seguinte.
É esse o maior motivo.
Bom, a gente pode ficar baixo pro cruzado e falar assim, ah, não adianta nada, ou a gente pode mostrar que a gente existe, mostrar que é uma preocupação, e o mínimo que a gente tem que fazer é mostrar que falar o que a gente pensa, entendeu?
É, não é pra ficar parado também, sacou? Mas eu acho que assim, tem que fazer por fazer algo, pra mostrar que tá lá. Mas eu acho que é. Eu não acho que é uma causa ganha, não.
Sem querer.
Vou levar meus alunos lá,
não,
então.
Mas assim, ó, de antemão, a causa já tá perdida.
Boa.
Então o que fizer vem pra somar, não, Beto?
Exatamente, qualquer coisa é lucro.
Eu acho que, assim, na minha opinião, o pessoal demorou de ter ido lá, porque eles estão sabendo disso bem mais sempre do que a gente, e não foram, não fizeram nada, não conversaram com a subprefeitura, não fizeram nada, entendeu? Então, minha crítica pessoal aí da Omnis, gosto muito deles, mas acho que nisso comeram bola, de não terem se movimentado ainda em relação a isso, que é uma coisa muito importante pro parkour no mundo inteiro, na minha opinião. E, mas é, fica como estímulo pra eles fazerem logo, ou a gente mesmo fazer quando tiver lá no final de semana. Quer dizer, só eu botar lá, né? Dessa conversa, mas enfim. É isso.
É, eles vão ter que fazer um projeto mais cabreiro do que esse da ciclovia, no caso.
É projeto, cara. Mano,
acho que vai ser muito difícil.
Muito difícil, mas a gente não pode ficar aqui parado, então só acho isso.
É, eu acho que é difícil porque tá agendado pra quiçá amanhã, nego demolir isso, não?
É, então assim, isso é a pior notícia. Falar que. As demolições vão começar no final do ano. E, bom, a gente tá no dia 10 de dezembro já, então não sei como pode ser pior que isso, entendeu?
Tá.
A gente pode chegar no sábado e dar de cara com o trator mesmo de encontro brasileiro. Mas é...
Como é muito chato.
Como esse podcast vai sair no sábado, vai ser alguma coisa engraçada a gente falar isso agora e saber o que tá acontecendo agora, né?
Caramba.
Fala, Dudu.
Então, uma coisa meio... Sei lá... A tragédia toda em si, pra mim... Não tá nem no fato de se perder um pico, mas de se perder esse pico. Porque eu já viajei muito o Brasil, eu nunca encontrei um pico como esse. E o que eu acho mais bacana nele é porque não é simplesmente uma construção feita pro parkour. Ele é um pico perfeito pro parkour que não foi desenhado pro parkour. Então, caralho, é do caralho isso. É incrível e perfeito. Como eu acho que tão cedo a gente não vai conseguir encontrar uma outra referência como essa.
E que assim, fora o castelinho em si, que a gente se refere muito a ele... Tem muitas coisinhas ao redor muito legais, muitos canos, muito labirinto pequenininho, pra coisa pra criança. Tem muita coisa que parece que realmente foi pensado pelo parkour, cara. Porque não só as grandes, os catlips e grandes obstáculos lá, ao redor tem muita coisa legal. tanto para iniciante quanto para já praticante. Então é uma coisa bem completo, que vai ser uma enorme perda para o parkour.
Em relação àquilo que a gente já comentou, de criar projetos arquitetônicos que sirvam para a sociedade, que sirvam de uma forma geral, como monumento, sei lá, como outras coisas, e que sirva também como local de treino para o parkour, eu acho que é o exemplo perfeito. Então, futuramente, eu acho que todo parkour park deveria utilizar aquele espaço como referência. Como
também
uma
acho.
Coisa legal para ser feito.
Concordo plenamente.
Muito foda. Então, é uma pena a gente perder esse pico. É o Brasil todo que entra em luto. Mas o Rio de Janeiro é foda, tem vários outros picos foda. Então, continue visitando o Rio de Janeiro mesmo sem esse pico.
Vai lá, Dudu.
Parkour bem divulgado por todos os lados em Pelotas. A gente tem o Gabriel Campos lá em Pelotas, que é um cara que tem feito um trabalho assim maravilhoso de divulgação do parkour. Pra quem não sabe, ele é aquele cara que treina num negócio parecendo uma fábrica abandonada, uma casa abandonada.
Aquele vídeo da Brahma lá?
Isso, da Brahma.
Puta do caralho aquele vídeo, cara.
É um
meio vídeo,
arrubar,
cara.
Velho, muito foda. E o
vídeo é muito bom.
Um trabalho de divulgação bem legal agora do parkour na cidade deles. E que saiu em jornal, saiu no site online do Diário Popular. Então, é mais pra dar os parabéns mesmo pros caras aí que têm feito um trabalho bem foda.
Enfim, então parabéns aí, Gabriel, também adicionando que achei o seu vídeo do caralho, cara. Aquele vídeo, principalmente começo, sem som, que é só o cara seguindo você com a câmera lá, assim, pegando o barulho do ambiente sem música nenhuma de fundo. Achei do caralho, parabéns mesmo.
Eu me impressionei com a matéria por conta do tamanho dela. Normalmente uma matéria de jornal é um pouquinho menor, curtinha. A deles, muito grande assim, tomando a página inteira do jornal.
É.
Bem completa, falando de tudo, assim. Parabéns mesmo, velho. Bom.
Boa noite, senhores. Aluno 03 se apresentando.
Olha o 03 aí, cara. Pô, você tá na foto, aí, não tá? Olá. No gato? Deixa eu ver, acho que o 03 tava lá, cara. Deixa eu ver quem é você.
Eu sou o Jack.
Bicho, eu acho que eu vou lá pra Blumenau fazer
esse... Ah, é o gordinho.
Voz grossa. É, tá de sacanagem.
É o gordinho da frente, cara. Ah, é o gordinho, velho. Olha o 03 aí, cara. E aí, 03, beleza?
Beleza.
Pera rapidão, deixa eu pegar a foto pra mandar pro pessoal aqui no chat.
Jack, se eu for fazer esse curso em Blumenau, eu vou voltar com a voz grossa assim como a de você e a do Timóteo?
Olha, é provável, cara.
Vai virar homem.
Da CFT Parkour.
Já é, então. Tô precisando de curso assim pra deixar de ter essa vozinha fina.
Roberto,
Dudu,
aí?
Dudu, tá precisando de homem, cara. Quer dizer, virar homem. Tá precisando virar homem, cara.
Ah. Dudu, Roberto, mágica aí? Eu acho que não faz ainda. Tô sim, cara. Tô
aí.
Sim.
Ô, Alberto, é que devia vir pra cá.
Porra, tô com vontade, Alberto. Mano. Tô com vontade.
É, claro, ele é mais pro caralho, cara.
Não, daí ele ia ficar com uma voz da hora.
Caralho, tismou, Alberto.
Me tirou aí, velho. Pô,
velho. Vai dar meio metro de bunda, perceberam, porra. Só pra constar, não sei se vocês perceberam, mas... E como eu não... Oh, hã? Como eu ia dizendo, eu acho que cabe mais perfeitamente agora.
Fale.
Como eu ia dizendo, acho que isso cabe mais perfeitamente agora. Isso tá muito gay, tá?
Extremamente. Ô, Beto, pega esse áudio do Arthur Benchock e põe no entre as notícias.
Isso aqui tá gay.
Escalada urbana. Parkour antes mesmo do ADBL.
Ah, vá tomar no cu.
Cara, eu queria ter mudado. Eu queria ter colocado outro título, cara. Porque, pra mim, eu vi aquele vídeo de escalada urbana que eu postei lá. É pra explicar a notícia primeiro. É um vídeo... que estão sendo produzidos aí, tudo bem bonitinho, bem produzido, com os maiores nomes de escalada urbana. Da França, se não me engano, né? E achei do caralho o vídeo, porque nunca a gente sabe que existe isso aí, o Homem-Aranha francês lá, o Alan Robert lá, que sobe prédio há 20 mil anos, mas agora é um vídeo meio que na vibe daqueles vídeos de parkour, sabe? Tudo bem feitinho e tal, com musiquinha de fundo. Mas o que me impressionou é que, tipo, aquilo pra mim é muito mais parkour que qualquer monkey precisão aí que você vê nos vídeos por aí, entendeu?
Tá, mas a gente vai entrar nessa discussão de novo.
Qual?
Aquilo não é parkour, mano.
Cara, é muito mais parkour que monkey precisão, cara. Me desculpe.
Tá, não. Beleza, paciência. Ah, opinião sua. Mas aquilo continua sendo escalado urbano e não sendo parkour, porra.
Mas aqui é uma das coisas que acho que mais tem a ver com parkour. E que, de outras modalidades, acho que o parkour é onde mais, tem mais pra aprender, entendeu? Mais do que ginástica olímpica, capoeira, o caralho, a quatro.
Você teria muito que considerar também, dizer assim, ah, o cara que faz atletismo faz muito mais parkour do que o cara que treina mão com precisão.
Também.
E sei lá, não é bem assim.
Pega qualquer vídeo de pentatlo militar, então. Vamos parar todo mundo de treinar parkour e fazer pentatlo militar, porque se é o único lugar...
Isso. Não, vai ser FT, cara. Vai ser FT.
Sobre a escalada urbana, algumas pessoas vieram falar comigo, mas não interessadas em falar sobre a escalada urbana, mas em me perguntar quem diabos ali era parecido com o Edi.
A Stephanie alguma coisa. Cara, abre o vídeo. Eu vou procurar agora o vídeo que minutos que aparece. Mas tem uma menina que aparece lá, cara, Stephanie, sei lá o quê? Que é a cara
do... Ô, Jean, me tirou uma dúvida.
Oi.
Me tirou uma dúvida. É, como você soube desse vídeo da escalada urbana?
Tem um site que falou, acho que da ESPN, que falou...
Da ESPN, não foi? Ah, tá.
Você viu também, né? Que tá. Fala algo sobre... É,
né?
Sabe,
não, mas é porque...
Menciona parkour e eu vi parkour e... Cheguei no site do vídeo. Olha,
ah, entendi.
Vê no minuto.
Fala. Eu vi a divulgação da ESPN depois de sair no Pulo do Gato. Eu fiquei pensando, não, será que os caras viram no Pulo do Gato e foram lá e postaram na ESPN? Aí eu, eita porra.
Cara, vê aí no minuto 1 e 11. É o Edi, cara. Vi, falei, porra, é o Edi.
Então é isso aí. Parabéns pros caras. Um vídeo legal, bem produzido pra caramba.
Acho que o vídeo pra mim chamou
atenção. Eu queria ter metade. Vale. Metade não, eu queria ter um terço do... Que é um terço? Um décimo do poder do antebraço desses caras.
Então, cara, isso é do caralho. Do caralho, muito foda.
Eu sou um bicho sem pegada... Ai. Ah, vou me prometer. Sou um bicho sem pegada nenhuma, sério. A minha força na mão é minúscula e é uma coisa muito útil pro parkour. Então, eu acho que é um exercício extremamente complementar à prática, você treinar escalado.
É, o que me impressionou não foi nem o vídeo em si, porque o vídeo, pra mim, é coisa que eu já sabia que eles faziam. Mas foi mais pra divulgar o que eles fazem, na verdade, entendeu? Porque acho que escalada urbana é relacionada muito com o parkour. Esse é uma força de passo do caralho. E a gente podia muito, aprender muito com as técnicas deles, sem dúvida alguma.
Ai, tô me chocando. Oficinas e biangas de parkour em Maceió. Eu já xinguei muito esse filho da puta por causa disso, porque...
Que medo, cara, de ensinar parkour pra alguém, cara.
Eu já xinguei eles, acho que em junho, mais ou menos, fechou uma parceria com a Secretaria do Estado pra entrarem com um projeto naquele projeto que já existe da escola aberta. Que é aquele projetinho onde todos os sábados ficam a escola fica aberta para práticas esportivas e culturais de uma sociedade. Então eles entraram com o projeto e durante 10 meses eles se comprometeram a ficar todo sábado indo lá na escola aberta e ensinando o parkour à comunidade de uma forma geral. Quem é da escola e quem não é. Então é uma vivência foda que os meninos estão fazendo lá, um acompanhamento muito legal. Eu achei muito foda o comprometimento deles, porque eu sou membro do Ibianga e, assim, eu já vi viagens da gente ficar comprometida por conta desse projeto deles. A responsabilidade é uma coisa muito legal. Então, assim, a gente dizer, ó, esse final de semana vai todo mundo para Aracaju e ter um cara que dizer, não, eu não vou porque eu vou ficar para tomar conta das oficinas.
Tá legal, então, caralho, comprometimento, cara.
Do caralho, assim, o pessoal mandando ver mesmo. Então, parabéns aí pros meninos, são... exemplo do que pode ser feito em parceria com o Secretaria do Estado. Eu acho que é um campo que a gente pode explorar ainda muito melhor dentro do Brasil, firmar mais essas parcerias com os órgãos públicos e de fazer esse trabalho de base mesmo, de parkour com comunidade carente, com escola. Tem muito a ser explorado e eu acho que é o que a gente tem muito a andar junto, na verdade.
É. Eu não sou conhecido o projeto dele, só que só de imaginar aqueles caras do Estando Parkour, eu um calafrio, cara. Não, eles mandam pra caramba, manjam bem pra caramba. Tem uma... Só que o Edi é louco, só acho isso.
É, vem cá, qual a faixa etária da...
Então, mas... Ah, então, a faixa etária, acho que pega pessoas até 17 anos, mais ou menos. Acho que criança, da criança até o jovem. Eu acho que não, por se tratar de um projeto de escola, acho que eles não devem ter tido ainda... algum praticante assim adulto, na verdade não. É mais o público mais jovem mesmo. Jovem e criança. O legal é que assim, quem conhece o Edi sabe que ele é meio porra louca, mas em contrapartida a gente tem o Bata. Tem o Bata, tem o Pop e tem o Poeta, que é um cara que... Você não conhece o Jean, você não conhece ele, mas ele tá terminando educação física também, tá curso de educação física, então tem uma base boa de ensino e tal. Um cara muito foda também.
Legal, cara.
E depois?
Pô, então,
parabéns pra eles aí, dá maior apoio aí pra eles.
Não é aniversário dele não, mas parabéns pra eles aí.
Ah, é, né? Vamos lá, Jean.
Então é isso aí.
Ai, tô me
choque. SoldaCast 27, super, hiper, mega, foda, especial, guerra ativa. Bom, hein?
Embora ele tenha usado esse nome gay... Peraí, embora o nome gay, não fui eu que fiz essa postagem, tá?
É, não realmente. Fui eu que fiz a postagem.
Super Mega Master Special Edition. Não foi eu que fiz,
essa,
não. Foi
o essa tonalidade em inglês é qual é a parte sua, cara?
Segue a dica da Ana, cara. Não explica não que fica pior, cara.
É o 03 ou é o capitão falando?
É o 03, não é o nascimento aqui, não.
Não, né? Pô, o 03 tá te zoando, hein, Eduardo? Vai deixar, cara?
É.
Então é isso aí.
Respeito, Pira.
Esse tem um podcast falar do outro. Não é bem notícia, foi um podcast, mas é uma coisa legal. A gente já falou pra cada graça cultiva no podcast, nos podcasts, no post, em outro post. Então eu acho que não tem muito o que falar aí sem ser repetitivo.
Chega de virada esportiva, né?
Chega.
Então vocês,
né,
vão ter um podcast especial só pra falar da virada esportiva.
Não, ficou não, muito então, legal, ficou muito engraçado. Só valeu isso.
É, cara, ouçam que ficou legal, divertido. Principalmente pra quem foi.
Isso não? Aí.
É isso aí.
Belinha, Baca e Folk juntos. Jean, pode puxar aí, porque eu não estou por dentro dessa notícia. Não sei o que aconteceu.
Não, isso aconteceu. Então a gente pega esse vídeo aí que eu vou te mandar. Peraí.
Embora algum ser, me desculpa eu não lembrar o seu nome, mas veio falar sobre mim, ou falar sobre mim não, falar dessa notícia sobre comigo, revoltado, porque o Belly, o Ilabaca e o Folcão estavam juntos. E eu tentando entender. Por que o cara tava...
Ah, beleza, então vamos começar primeiro, explicar a notícia. Acontece que tem um vídeo da turnê do Ilabaca tá fazendo lá pela Europa, passando parkour, com um monte de gente em várias cidades. E saiu o último vídeo da turnê, que é ele passando por Lysis, que é a cidade natal do BL e do parkour. E nesse vídeo, o Ilabaca encontra o Fulcão, que é um amigo antigo do Ilabaca. E o Fulcão apresenta o Belly pro Ilabaca. Tem uma cena deles juntos lá conversando e tal, tudo mais. E é essa notícia. O que fala, né, eles conversam muita coisa, dá pra ver que eles ficam muito tempo batendo papo lá entre si. E na descrição do vídeo fala que é por respeito ao Belly e tudo mais pelo pessoal, eles não postaram o conteúdo da conversa, porque o Belly não foi lá pra isso, foi lá só pra meus amigos e tudo mais. Então acho que seria uma falta de privacidade, falta de respeito expor essa conversa deles. O que é uma pena, mas eu acho que tá certo, né? Muito respeitoso. E é isso, notícia. É estranho pensar que
no
o Belly...
O Belly só fala uma palavra, né?
Ele fala?
Ele fala... Hello, eu acho.
Ah.
Olá, sei lá, alguma coisa assim.
Eu sei que o Belly, entre as pérolas do Ilabaca, tem... O mundo precisa de pessoas como nós. Ele para até mais um momento.
Pra variar, né?
É...
Momento Ilabaca.
Momento bem humilde dele, né? Mas é tipo assim, primeiro pelo minuto, pelo segundo, acho que 04, se não me engano, que tem o Ilabaca dormindo com a boca aberta, assim, tipo, muito rápido, mas aparece ele lá no fundo do ônibus babando no banco do ônibus. E segundo por ver, tipo, sei lá, é engraçado ver os quatro juntos. Puta, e ver o Belly beijando o Fulcão. O Belly beijando o Fulcão.
Quem diria, né?
Quem diria, cara?
Eu digo e repito, pra mim, a única coisa que quer dizer esse vídeo é isso é só dinheiro.
Acho que é besteira falar isso aí, cara, porque é muito claro.
Eu acho que Belly tem muito disso por trás também.
Não, acho que não, quer dizer, depende pra quem. Pro Belly, acho que ele não ganhou nada pra ir lá, ele foi lá pra ver qual que era, provavelmente, ele não fez nada demais, duvido que ele ganhou pra aquilo. Eu duvido muito que ele ganhou pra aparecer lá e pra dar o mesmo no Fulcão especificamente. Acho que ele, por dinheiro, poderia ter feito muito mais e ele não fez, entendeu?
Isso. Ai, tô me choque!
Terminamos de comentar rapidamente a pauta, porque todo mundo, na verdade, quer entrar na discussão da semana, que é o CFT, o curso de formação de tracê.
Qual que é o nome alternativo que você deu, Dudu?
Ah, o curso de fomentadores de tortura. Coitado dos bichinhos. Fala assim dos bichinhos, não, rapaz.
Não, é bem assim.
Você falou. Vai lá, Dudu. Fala aí.
Então, minha gente, vamos lá. Bom, eu sou meio suspeito quando se trata de qualquer curso de formação oficial, porque eu tenho um oficial na família. Meu irmão, ele é comandante da Guarda Nacional. Ele é Caveira 27, daqui do Brasil. E ele é o quê? Tá se formando... Um beijo, meu irmão. Ele tá se formando como major esse final de semana.
Tá. É tão bonitinho os amiguinhos dele ouvindo você lá. Um beijo, meu irmão. Não pode
um beijo, meu irmão. É. Caveira Luiz Henrique. Então, eu acompanhei o curso de caveira dele. É, tem registros em vídeos e tal. E muitas das coisas que eu vi acontecer... Que eu vi acontecer, não. Que eu vi vocês, do pessoal do CFT, falar... Meio que me remete, assim, às lembranças das cenas que eu vi ele passar no vídeo, coisa de entrar no lago frio, lá não sei que horas da manhã, e ter que ficar lá. E depois que um desistir, o outro se fuder por causa disso. Então, acho que o espírito é meio que o mesmo, assim, de superação, de limite e tal. Acho que é pela mesma cacada. Só que eu não passaria por uma coisa dessa, não por ser frouxo, mas porque eu não acho que não me enquadro muito nos modos militares, não. Então... Eu acho válido pra quem passa, legal, mas acho que pra mim não seria, não me tornaria melhor tracer por conta de fazer o curso ou não. Então, acho que é basicamente por aí meu ponto de vista.
O 03, rata sua experiência aí.
Cara, o Timóteo, a primeira vez que ele me passou a ideia do curso e tudo mais, eu entrei meio que já no negócio andando, apesar de eu estar sempre... junto nas ideias e colocando a coisa pra frente, esse eu fiquei meio de fora. Mas assim, quando ele me passou a ideia, eu já tava pensando na toda a questão da experiência militar, foi uma coisa que eu não tive. Eu, quando tive a opção de servir ou não servir, eu literalmente disse que eu não queria, eu pedi pra sair. Mas depois de um tempo, eu vendo o que tudo isso acrescentou pro Timóteo, o Timóteo colocando em pauta isso e dando a oportunidade de passar por alguma coisa semelhante, eu vi que isso podia acrescentar pra mim. Eu disse, cara, tô nessa, velho. Vamos se jogar nisso aí, vamos ficar bruto nesse negócio, entendeu? E eu entrei nessa, meio que receoso, posso dizer que não, porque eu não tava nem por dentro do que ia acontecer, sabia que ia ser cabreiro. Mas eu entrei pensando, cara, eu vou até o final e não vou largar a mão do negócio, entendeu? Não sei o que eu vou passar, mas... eu vou continuar e vou ir até o final. E mantive esse pensamento, essa visão. E assim, cara, eu te digo, acrescentou muito, acrescentou pra caramba. Eu tô aí treinando há uns 3 anos, eu acho que nunca teve um mês em que eu treinei parkour sem fazer nenhum movimento, que foi só físico mesmo, negócio físico e psicológico. Nunca cresci tanto, cara, em tão pouco tempo. Foi bem válido, velho.
Você terminou o curso?
Terminei. A gente terminou o final de semana passado com o Hell Knight, que foi lindo, velho. Baixo de chuva, num lugar tenebroso, foi fantástico, cara. E terminei o curso. Caralho. E ano que vem a gente vai engatar, então, vamos começar a auxiliar, então, o tenente e o sargento, na formação dos próximos.
Então, legal. Era isso que eu queria perguntar a vocês. Timóteo, fala um pouquinho mais sobre o curso em si. Começou o quê? Oficiais se juntaram, você serviu ao exército, não serviu, tem oficiais ajudando vocês no curso, como é que tá estruturado?
Então, eu sou cabo da reserva, no caso, e eu que eu tive a ideia ali, e daí eu chamei ali mais um que é um soldado da reserva, no caso, né? E daí depois a gente conseguiu mais um cabo da reserva, mas não tem oficiais, nada, no caso, mas só por passar pela ideia ali do CFC, no caso, que é o que já tem essa ideia de você pode pedir ou não para sair. E, por exemplo, no período no normal ali, soldado que entra como voluntário ou não, ele não pode pedir para sair, ele é obrigado a ficar o ano ali, e só que ele tem vários direitos, e a partir do momento que tu tá entrando no curso, tu já perde vários desses direitos, por causa que tu é voluntário para participar do curso. Mas também tu tem a possibilidade de pedir ou não pra sair. E é mais ou menos essa ideia do curso, né?
E ele tem duração de quanto tempo, mais ou menos?
Então, o curso era pra ser de 2 meses, só que por causa do horário de trabalho, faculdade, do pessoal, a gente dividiu ele pra esse e pro próximo ano, no caso. Daí... o curso inteiro vai dar uns 3 meses. A gente deixou bem separado agora o período básico, que foi só relação mesmo. Eles foi bem exército, assim. Eles tiveram instrução de sobrevivência bem específico, daí bastante primeiros socorros, e foi bastante campo, foi bastante relação, para formar bem essa parte de determinação e bastante união também. Daí ano que vem vai ter a segunda parte, que vai ser um pouco mais teórico. A gente vai tratar daquelas questões de movimentação que a gente esquece muito, assim, que é obstáculos negligenciados, assim, né? Tipo natação, rastejo, toda essa parada. E daí a gente vai ter mais um pouco de primeiros socorros para dentro do treino, né? Para coisas que a gente vai usar durante o treino, nutrição, metodologia de treino. Só que a gente vai pegar bastante profissional para estar instruindo o pessoal nessa área também.
Estou comprando minha passagem para Blumenau.
Quanto mais eu ouço, mais do caralho eu acho a parada.
Caralho, tô comprando minha passagem pra Blumenau, velho.
Eu quero ver a Ana conversar com eles. Tá aí.
É que a ideia... pode falar, Ana.
Não, termine. Quando você terminar, eu pergunto.
A ideia, assim... o meu conceito, pelo menos, é que o tracer, ele não tem que... O que diferencia o tracer de qualquer outro... de qualquer outro esportista, no caso, é que ele não é só o treinado, ele tem que ser o próprio treinador, ele tem que aprender a treinar ele mesmo. Eu acho que esse é o grande diferencial do parkour, que tu vai estar se conhecendo, vai estar conhecendo a tua movimentação, e é essa base que a gente está querendo passar para eles, uma noção de nutrição para eles poderem saber o que eles podem comer ou não. E daí, na prática, eles vão estar conhecendo o corpo deles ali, eles vão estar sabendo montar o treino deles. A gente não quer montar nada muito metódico também, mas tem que dar pelo menos uma base para eles estarem explorando esse assunto, né?
Uau.
Porra, foda.
Uau, uau, uau.
Agora eu não quero fazer.
Não, eu tenho uma pergunta. Essa é muito séria. Timóteo, me diz uma coisa. Você falando e você escrevendo são duas pessoas diferentes. Foi você que escreveu aqueles comentários?
Fui eu.
Porque assim, o que me parece do que você escreveu é que você escreveu sobre outro curso, não sobre esse que você falou agora.
Ana,
desculpa, não sei se mais alguém teve essa impressão, mas você falou de coisas que pra mim são até complicadas, tipo, essa... Enfim, não lembro qual foi o termo que você usou, mas quando você falava de direitos humanos... E de uma série de outras coisas, como se fossem absurdos e valores que as pessoas têm demais.
E com isso tudo errado, se não me engano, ele falou agora da segunda parte, que não aconteceu ainda. E antes ele falou da primeira parte, não foi isso?
Foi, isso. Foi o que eu entendi.
Tá, então beleza.
Ana, mas o que aconteceu é que assim, o Timóteo tinha acabado de vir do Hell Knight, ele tinha puxado o Hell Knight, então ele tava meio bruto, assim, sabe? Então ele exagerou um pouquinho, assim.
Mas a minha pergunta é um pouquinho quanto, porque do que você me falou, do que você falou pra gente agora, e do que foi colocado no PDG, é completamente diferente.
Eu acho que a ideia que o pessoal ficou meio assustado foi quando eu comentei do termo de responsabilidade, que a gente colocou bem cabreirão. Posso até disponibilizar ali, se vocês quiserem dar uma olhada depois.
Manda lá, cara, a gente põe no post junto. Ah, tá.
A ideia é que, assim, eles entraram conscientes, tanto é que eles assinaram o termo, que eles não teriam nenhum desses direitos humanos, no caso. Esse era o critério, no caso, né? Eles vão entrar sabendo que eles podem estar vulneráveis a qualquer tipo de situação ali. O que que o instrutor, ele o jeito do instrutor tratar a situação, no caso. Se eu acho que o aluno errou, eu posso dar um tapa na cara dele ou eu posso xingar ele, só que não quer dizer que aconteceu isso, entendeu? É a questão deles entrarem pro curso...
O termo foi só um teste psicológico,
ciente
é isso?
Ciente disso. É aquele negócio de, pô, eu quero fazer isso independente do que eu vou passar, no caso. Pode falar.
É tipo um teste psicológico pro cara, é isso?
Não, eu entendo.
É igual o Blaine, chegou lá no Hell Knight, passou um exercício foda pra caralho por 2 horas e falou, pessoal, foi a primeira série de 5.
Acho que essa é a ideia, assim, que a gente tenta passar no curso, principalmente. Pô, vai, agasalha sempre o pior. Tenta pensar que vai acontecer o pior contigo, porque se não acontecer, tu tá no lucro, negão. É mais ou menos assim, né?
Poliana às avessas, tá? Eu não sei, eu fiquei muito. Eu acho que a grande questão foi isso, assim. O que foi dito não é realmente o que era. E isso é complicado partindo do pressuposto que você colocou lá o nome enorme: curso de formação de tracer. e você automaticamente liga isso com parkour e você coloca um post dizendo que a galera vai tomar porrada e vai se ferrar e tá tudo beleza, e que se for dos direitos humanos. Então, assim, a partir do momento que você divulga isso e isso vai pra mídia, querendo ou não, porque tá na internet, tá acessível a qualquer pessoa. E uma pessoa que não conhece parkour e que por um acaso do destino se dá de cara com isso, nunca viu porra nenhuma, acha que é dessa forma que funciona. Entende o que eu tô dizendo? Eu acho que eu até postei lá no PDZ que a gente tem que ter mais cuidado com o que a gente coloca, porque a gente enfeia demais o monstro e cria um problemaço. Tipo, tanto é que foi o assunto da semana. Ótimo, vocês estão no podcast hoje. Isso não teria acontecido dessa forma. Vocês não estariam aqui hoje se não tivesse acontecido dessa forma. Mas eu acho que a gente precisa tomar mais cuidado. Acho que é uma questão de cuidado mesmo. Pra não criar um problema pra uma coisa que não merece.
Cara, eu sei, eu vi alguém, acho que não sei se foi o próprio Timóteo, falando que eles já tinham pensado em divulgar alguma informação sobre esse assunto e não tinham feito ainda. Justamente por conta disso, de repassar informação e talvez não ser até tão bem compreendida. Então eu acho que, da forma como eles expuseram, funciona muito bem para eles lá que estão envolvidos no projeto, porque sabem o que é, na verdade, que está acontecendo, mas talvez para a gente daqui de fora e para o pessoal curioso que vai lá e xereta mesmo e quer saber o que está acontecendo, fica essa verdadeiramente essa incógnita de que porra que esses caras estão fazendo? Estão se matando agora em grupo. Então,
pois é,
eu acho
é o que parece,
isso. Como chega, né, a informação. Pra eles é uma coisa muito normal, na verdade, os termos com que eles escreveram o texto. Mas pra gente, não. Então, eu acho que o problema todo que é causado é por conta de quem lê a informação. Até entendo agora por eles ter dito que não iam divulgar antes.
Eu acho que eu teria que fazer um post enorme pra explicar... pra deixar todo mundo ciente do que realmente é, no caso.
Mas o Timóteo ou o Jack?
É o Timóteo.
Timóteo, se você faz esse post explicativo todo, você acaba quebrando a magia de que é o não saber o que você vai encontrar lá, sacou?
Isso, com certeza.
Eu acho até que corre o risco do podcast quebrar um pouco essa magia, sabe? Que eu acho que é importante.
Cara, eu ia falar que eu fiquei decepcionado agora, que achei que fosse mais mal o negócio, cara. Parece muito bonzinho do que eu esperava. Achei que esse negócio fosse tipo Capitão Nascimento mesmo, tá ligado? Pede pra sair, né? Tapa na cara, tá ligado?
Achei que eu falei, se fosse um curso meu, ia ter Charlie. Não ia ter outra.
Pô, mas se vocês quiserem vir pra cá, a gente faz um especial, tá?
Beleza.
Não. Ô, Jean,
Charlie é CC, né? De campo de concentração. Dura até 3 dias, tá? E você não pode pedir pra sair. É tortura atrás de tortura. É lei de guerra, né? Tortura atrás de tortura. Você não pode pedir pra sair. E é sua obrigação tentar fugir, como lei de guerra. Então, assim...
Prisioneiro de guerra, né?
É, exatamente. E quase todo o curso de formação, principalmente de tropas de elite... termina num Charlie, sabe? Então, assim...
O CFC, lá no... Quando eu servia, terminou assim também.
Terminou Charlie. Então, assim...
A gente acabou uma missão às 3 da manhã, e daí tava todo mundo voltando pro batalhão, e de repente a gente foi atacado, gás lacrimogênio, e
viu?
Daí tapa na
exatamente.
Cara, depois...
Foda isso!
Sabe o que acontece? Por experiência de amigos, né? Tenho alguns amigos caveiros. E aí, o que acontece? Você fica lá dentro, assim, tomando soco na cara. Aí, quando você tá tomando soco na cara, você fala, por favor, choque elétrico não, por favor, choque elétrico não. Aí, eles vão te dar eletrochoque. Aí, você tá lá tomando choque, não me afoga. Aí, os bichos vão te afogar, sacou? Você tem que até induzir ele, porque você quer você parar de apanhar um pouco daquela modalidade. E vai ser isso aí.
Ah, entendi.
Cara, eu conheço gente que, na hora que descobriu que nego... Tipo, atacou e tal. Charlie! O cara enfiou a cabeça na quina da parede pra abrir a cabeça e ele desmaiar pra ele ter ausência médica e não participar do Charlie. Você vê o pânico que é.
Caralho!
Então, assim, eu acho que um
caralho.
Curso do...
E tá
do
dando letra pra moleza.
Agora tu jogou nosso CFT no chão, velho. Não tem mais
que
graça.
Que
merda,
CFT. Tá muito faquinho.
Não tem mais graça falar do CFT, né? Se vocês souberem o que eu já vi no curso
amigo
do
meu irmão
pote,
teve deslocamento de órgão no Charlie.
Sim, eu conheço gente, velho, De que teve verme no olho de nadar no churume, velho.
Que legal!
Sabe churume de caminhão de lixo? Nadar no churume. O meu brother, que talvez até ouça isso, ele ficou 2 meses com um buraco na barriga, porque o instrutor disse que ia testar a máxima potência que dizia o manual do taser. Então deu choque em todo mundo, igual dizia no manual. Não exceder tanto, ele deu tanto. Então abriu um buraco na barriga do brother.
Caramba.
Sacou? Então assim, cara, é por isso que eu falei isso no outro podcast. Falei, meu, vocês podem falar o que quiser. O curso dos caras não vai ser casca grossa assim, sacou? Vai fazer a pessoa repensar o que é da vida, se ele realmente quer terminar aquilo, se ele é macho o suficiente e tal. Mas, meu irmão, não tem tapa na cara, não tem mão sangrando, não tem tímpano perfurado, não tem nada disso, velho. Tá de boa. O nego tá reclamando demais pro que acontece aí todo dia.
Mão sangrando teve no Hell Knight só.
Oi?
Mão sangrando só teve no Hell Knight.
Não, mas aí é de boa. O cara...
Mas é normal, parkour é normal, pô.
Ó, olha só, o que o pessoal não entendeu é que assim, ó. Esse curso é um curso feito pra civil, velho. É um curso feito pra gente que ainda nem passou pelo exército, entendeu?
Exatamente o que eu pensei, por isso que eu falei, cara, já não dá pra considerar que seja algo muito mais pesado, muito mais pesado do que as pessoas possam aguentar, sabe? Eu entendi muito bem o lado de vocês quando vocês postaram aquilo.
Deu pra ver isso pelos teus comentários, porque pelos comentários o teu chegou mais perto, assim, da nossa ideia. Porque a nossa ideia não era criar alguns monstrinhos, óbvio. Foi pegado o negócio, não foi o acampamento da Tia Teteca, não. Deu pra suar bastante, mas assim, o que a gente queria passar não era pressão, simplesmente, não era essa viagem toda. A gente queria passar alguns valores pros caras, entendeu? Passar um pouquinho de autonomia, fazer os caras se virar, fazer os caras aguentar a coisa na pressão, pensar na pressão. Ter um pouquinho de responsabilidade para criar os seus próprios treinos, ter um pouquinho de responsabilidade para lidar com o parkour em meio à sociedade, ter um pouco de responsabilidade para lidar com o parkour em relação ao grupo onde ele treina. Então, assim, a gente usou o método militar só para passar esses valores, entendeu? E a gente usou técnicas militares também para introduzir isso de uma forma mais pesada, para os caras entregarem a alma. Esse também foi o objetivo daquele termo de responsabilidade. A gente colocou ali, até quando eu li o termo de responsabilidade que o Timóteo me passou, eu disse, velho, isso aqui só falta assinar com sangue e dizer minha alma é tua, negão. Porque ali tu entregava todos os seus direitos, entendeu? E esse era o objetivo, porque o cara ia entrar no negócio sabendo que ele ia ter que se submeter ao que fosse, entendeu? E que nem o Timóteo falou, esperar o pior e receber aquilo que a gente cai. O que a gente colocar era assim, cara, seriam valores e ideias, né? Nada que fosse demais, assim, porque a gente também não queria fazer lavagem cerebral em ninguém. A gente, na verdade, o CFT foi bom, cara. Não foi tão duro quanto o treinamento místico, justamente por isso. Porque tinha algumas pessoas ali que eram bem jovens, assim, pessoas que não estavam há tanto tempo no parkour, então ainda não tinham nem preparamento físico para tanto. Agora, na segunda parte, talvez a gente mude um pouquinho as coisas, né? Mas a primeira parte foi pra formar mesmo, assim. Foi a primeira turma. Então, o pessoal que jogou lá pra cima, teve alguns comentários que realmente até falei pro tipo, se a gente tivesse feito o CFT como o pessoal pensou, acho que eu mesmo teria pedido pra ser na metade do curso, entendeu? Foi bom.
Eu dou o maior valor, cara.
Ó, meio que dando minhas considerações finais sobre esse assunto. Eu acho que acho que todos vocês, de uma forma geral, que são mobilizadores do parkour na área que vocês vivem, a gente já reclama tanto de pessoas sem iniciativa, pessoas com falta de comprometimento, com pessoas que não sabem se comportar em grupo. Então eu acho que um curso, na verdade, uma vivência que propicie as pessoas esse tipo de compreensão de mundo, de entendimento, é mais do que válido e merece mais do que nunca ser incentivado. Porque é gritante as coisas que a gente vê acontecer nos treinos de parkour, na vivência em grupo com o pessoal que a gente treina e tal. E, pô, é uma arma que vem em boa hora, na verdade, esse curso. Então, eu prevejo, na verdade, para os próximos meses, que o modelo de vocês seja copiado por comunidades de todo o Brasil. Inclusive, eu já ouvi zum, zum, zum de um e de outro dizendo: caralho, a gente precisa de um CFT aqui na minha cidade, vai ser muito foda, vou me juntar com o fulano de tal e vou começar a pensar. Então, sinceramente, eu dou meus parabéns, tiro meu chapéu pra vocês. Não é uma coisa que eu acho que eu participaria, por conta de já ter acompanhado uma vida
porque
militar.
Porque você é moleque. Como é, de tira pé. Esse calende que é. Você é moleque.
Não é, não é, não é. Vai te arrombar, filha da peste. Não me sinto menor do que nenhuma pessoa que se formou com um CFT da vida.
CFT.
Mas parabéns aí pros caras, eu acho foda. Achei foda a ideia, muito legal.
Só abrindo um parênteses aqui, ô Dudu. A gente realmente espera que isso não seja copiado, velho. Que a gente tem medo que outras pessoas possam fazer com isso, cara. Não, por isso. Sim. Tomara que se for feito bem feito, maravilha, uhum. velho. Tomara que seja copiado.
Não, a gente vê, deu pra ver o nível de comprometimento que vocês têm e o quanto vocês pesquisaram e vocês se empenharam em fazer desse curso uma coisa séria, uma coisa legal. Não tem como vocês responderem pelo que vai ser criado, o que vai ser derivado disso. As pessoas vão pegar as informações muitas vezes distorcidas e vão criar o próprio CFT, talvez até manchando a imagem do curso que vocês criaram. Então não tem como a gente prever o que vai acontecer. Mas que a ideia do curso de preparação entre amigos tá lá ralando junto, criando um sentimento de união entre eles, isso você pode apostar que vai ser copiado por muitos, né? Por poucos não.
É aquela coisa, né, cara? Se o próprio parkour aconteceu assim, né? Ele começou tão bem, muita coisa se desviou. Quem somos nós para querer que você mantenha, né?
Vocês estão remetendo, na verdade, à própria origem do parkour. Quem é que não se lembra do depoimento dos próprios Yamakasi dizendo: não, a gente ia pro Dummy do Lac, segurava um na mão do outro, lá de cima, e ficava lá. Dizia: ó, você vai aguentar tanto tempo aí, preso somente na mão do seu colega. Sua mão começava a suar e o cara tava lá fazendo esforço para não deixar o brother cair. Pô, foi assim que foi que começou o sentimento de união entre os primeiros praticantes. Então, nada. O que vocês estão fazendo hoje é remetendo totalmente ao princípio que criou o parkour, na verdade. Eu acho que é isso por aí.
Eu acho que, a ideia que a gente tem para passar mesmo é que o pessoal quer fazer um curso, no caso ali, CFT, nessa ideia de militar, beleza. Mas eu acho que a grande mensagem é, pô, treina pesado, velho. Eu acho que essa é a essência. Treina com união e treina pesado. Independente se vai ser em regime militar ali, se vai ser mais descontraído. Mas o que a gente quer... A minha ideia inicial foi, pô, Blumenau tá crescendo, tá começando a ter mais praticantes e eu não quero que eles venham estar se desvirtuando, no caso.
Sejam modas.
Blumenau... Como?
Sejam modas, né, cara?
Mais ou menos isso. Por causa que o pessoal que sempre foi muito unido e sempre treinou muito pesado, só que tem uma hora que a gente começa a perder o controle de tanta gente que entra. E daí, pelo menos, alguns a gente consegue salvar.
Mais forte.
Foda.
Manda. Não, eu só... complementando o que o Dudu falou, eu acho que ficou muito claro o que é o curso agora e, enfim, que ele é bacana e, enfim, vamos todos fazer. Mas, com relação a isso se propagar, a gente só tem que tomar cuidado porque se não é todo mundo que tem condição de ficar até o final e de fazer o curso de verdade, muito menos ainda é todo mundo que tem condição de conduzir. Então, assim... a preparação psicológica de alguém que vai conduzir esse tipo de trabalho tem que ser muito mais trabalhada, muito mais bem resolvida do que de quem vai participar. Assim, de um modo geral, a pessoa tem que estar muito centrada, muito equilibrada, com um planejamento muito bem feito, não dá merda. Então, assim,
não,
fica
certeza,
a dica pra quem
certeza.
Quiser fazer, seja lá de caveira ou sem caveira, que pense antes e que estruture isso pra... São pessoas, enfim. É isso.
É a questão, qual que é o objetivo de estar fazendo também, né?
Sim.
Uhum.
Eu passaria o sistema do curso, no caso, se alguém quisesse copiar, eu passaria, porra, tipo, pra um Alan da vida ali, que acabou de se formar sargento, Alan ali do Omnis, e outra galera ali que, pô, já tem uma base, assim, tá ligado? Não querer ver o filme do Bop e tentar representar com o pessoal, tá ligado?
O Alan veio conversar comigo sobre o CFT, porque acho que no último podcast eu falei assim: o pessoal do Omnis vai gostar dessa ideia.
Aí ele veio todo azedo pra cima de mim. O que foi que você falou do homem? Eu disse, não, rapaz, só o espírito que é legal. Acho que vocês iam gostar de uma parada dessa. Até o próprio Alan, que é militar, né? Se formando militar agora.
Sim.
Cara, eu gosto pra cara do Alan.
Falei com ele.
Eu fiquei puto que ele postou, né? Ah, não tem que discutir. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Porra, cara, não quer discutir, sai nos comentários, tá ligado? Fiquei puto com esse tipo de postura, assim, de quem não quer discutir e fica menosprezando quem tá discutindo pra se formar uma discussão saudável, cara. Achei foda isso aí, quero que ele ouça que eu gosto dele, mas tô puto com ele por isso.
Não, tô puto com ele por isso não, mas ele é um cara legal, gostei dele.
É, um brother, poxa.
Oh, gente, eu não conheço ele, então não posso dizer nada.
Enfim, eu acho a ideia Uber válida. Eu acho até que pra não... Não sei como fazer isso é muito complicado dentro do parkour. Mas pra... Pro modelo ser copiado, e como a Ana mesmo falou aí, tomar cuidado com quem conduz isso, né? Não sei como, sei lá, a associação podia ter uma forma de verificar, não sei. Mas é só pra, com esse cuidado de quem vai fazer, de quem vai dar um tipo de curso desse tão casca grossa aí.
Toma cuidado pra não virar censura também, né?
É.
A gente vai verificar se é válido, se pode, se não pode.
Não é isso. É porque a gente sempre teve a conversa de uma possível certificação pra instrução, sabe? E talvez coubesse nisso, não sei. Pelo menos modelos básicos de ensino, assim, pra não virar bagunça. O cara acorda hoje e fala, eu vou escrotizar alguém. Aí monta um curso e sai dando porrada e acha que vai...
É.
Vai tá balando, sacou?
Foda.
Ué,
então, outra coisa que... É isso. Não, pode finalizar.
Não, pode falar, à vontade. Só porque eu pensei que já tinha finalizado.
Não, é outra coisa que eu... Um medo meu, quando eu postei ali, é do pessoal, dessa questão de o pessoal copiar, é de ver o nome ali, curso de formação de tracer, e, pô, vou montar um método pra criar o tracer, no caso. Tipo, o nome ali foi adaptado, tipo, meio militar ali. Lógico que ele, eu pelo menos não acho que ele tá por todo um certo, por causa que não tem como formar um tracer. Mas essa ideia de, pô, vou passar todas as bases, ou sei lá, como eu falei antes ali, o tracer ele tem que ser o seu próprio treinador ali. E pô, eu acho que um dos grandes obstáculos, pelo menos pra mim, é tu conhecer a tua movimentação, é tu conhecer o teu ritmo de treino, é tu conhecer o teu corpo, tudo isso, eu acho que esse aqui é o diferencial que o parkour vai te trazer. E a partir do momento que a gente tá passando tudo pronto pro iniciante, a gente tá roubando esse obstáculo que é um dos maiores do parkour, eu acho. A gente tá tirando a oportunidade dele de tá vencendo isso. Não que ele queira, ninguém vai querer entrar no parkour já pensando em querer se ferrar sozinho e querer aprender tudo sozinho, quer tudo pronto, mas eu acho que a partir do momento que tu vai caminhando no parkour, tu vai começando a pegar gosto por isso, né? E eu acho que a gente jogando tudo pronto pra eles, eles vão tá perdendo a oportunidade de tá vencendo esse obstáculo.
Ou seja, o CFT a gente dá a vara, a gente dá a isca, a gente diz o lago é ali, agora vai e pesca, negão.
A gente enfia a porrada nele com a vara e afoga ele no lago.
Enfia.
Gente, eu falei que você tava ficando gay.
É,
né? Enfiar a vara, né?
Porra, vacilo.
Tá.
Tinha que falar mais alguma coisa?
Não. Tá, eu me fiquei colocado. Eu perdi um pouco o tesão no curso. Achei que fosse um pouco mais caveiro o negócio, mais mal. Mas agora que vem caquinho, então não vou mais, não.
Então você vem de Brasília. Você vem no de Brasília. Vou chamar Vou chamar os dois brother caveira que eu tenho. E pedir pra eles fazerem uma parada bem bacana. Só pra
Beleza.
Você.
Beleza, então, vou esperar. E não, mas tô zoando, cara. É brigar pro cara no curso sim, eu tenho vontade de fazer sim, cara. Mas achei que fosse mais pesado mesmo. Achei que ele tapa na cara e pede pra sair também.
Você quer ver sangue rolar, né?
Não, cara, acho que isso testa você muito mais, entendeu?
É que eu falei, né, cara? Tinha iniciante, um monte de coisa.
Não, então... eu tenho iniciante, mas, assim, eu tô fora de
forma. Mas assim, se vir uns caras que nem vocês aqui, véio, pode contar que o negócio vai ser bem divertido.
Boa!
Próximas férias, eu vou pra Blumenau, o Alberto Brandão, a gente convida o Pó, convida o Léo, convida o Oni e convida o JJ e JC. Pronto.
Se nivelarem pelo nível do Oni, eu peço pra sair na hora.
Foda.
Então, beleza, pessoal. Então, muito obrigado pela participação de todos aí hoje. Obrigado, Timóteo, Jackson, Ana, que é quase... Segundo podcast só, mas já tá considerada como família já do podcast aí.
Verdade.
E tudo aí, Dudu, Beto, como sempre. Muito obrigado pela participação. Parabéns, Blumenau, pelo SFT. Muito foda mesmo, tipo, a ideia é muito foda e parece que fizeram muito, muito foda mesmo. E é isso.
Parabéns aí pro pessoal mesmo. Faço minhas as palavras do Jean. Então, de parabéns. Valeu, Timóteo. Valeu, Jackson. Valeu, Ana, mais uma vez, Beto.
Beleza.
Jean. Eu queria deixar os meus parabéns hoje pro nosso amigo Racha Cuca. Feliz aniversário.
Parabéns, Racha. Tiver. É verdade. Parabéns pro Racha Cuca.
Parabéns, Racha.
E amanhã temos gravação do podcast com o K.
Qual o tema?
Não vou falar.
Ah.
Segredo.
Então, beleza.
Então, pessoal, valeu.
Valeu.
Beijo, sou de beijo. Até a próxima semana.
Jack Timóteo, parabéns pela iniciativa.
Se quiser falar alguma coisa,
a gente é que agradece, cara. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado por dar a oportunidade de a gente explicar tudo isso, tirar todos os maus ditos, né? Que todo esse assunto gerou. Foi um prazer e até um encontro por aí, sei lá, brasileiro. E a gente se vê.
Você é brasileiro, cara?
Cara, infelizmente, isso não vai dar não, velho.
Ah, tá falando aí, tá?
Cara, não vai, velho, não vai. Esse vai ser bem complicado pra mim, cara. Mas a gente se vê por aí, meu velho. Com certeza, o próximo nacional que tiver, seja brasileiro, ou seja um outro de abrangência maior, a gente tá aí.
Beleza.
Beleza? Daí a gente se fala aí, troca umas ideias aí, quem sabe.
Boa, então.
Valeu,
velho.
Falou, brother.
Então,
obrigadão.
Falou todo mundo aí.
Valeu todo mundo. Até a próxima.
Valeu, treino pesado.
Beijo. Oh.